Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. É com muita alegria que hoje nós vamos, embora nessa pandemia, né, que traz tanta tristeza, mas vamos conversar com Mariana Menezes, que é uma das fundadoras de uma organização muito interessante que já existe no mundo e agora está no Brasil, que são, o nome da organização é Famílias pelo Clima. Mariana, é um prazer tê-la aqui conversando com a gente no Ambiente ao Meio, e a gente gostaria que você começasse falando um pouquinho assim, como é que você chegou nessa questão da luta ambiental, né? Em geral, a gente associa isso muito à meninada, aos jovens, então traz um pouco essa ideia, né? O que que te levou? Foi a mobilização dos filhos? Foram questões suas também?
É, legal, obrigada pelo convite para estar aqui conversando com vocês sobre isso. Super obrigada pela oportunidade da gente falar do nosso movimento. Assim como a maioria das pessoas do grupo, né? Eu não sou uma pessoa da área, eu não tenho formação na área ambiental. Trabalho há algum tempo com o tema da sustentabilidade, mas principalmente dentro de empresas. Assim, então, acompanho o assunto já há alguns anos, né? Mas há alguns anos, né, eu encarava esse assunto, mudanças climáticas, com um certo otimismo, né? A gente teve o Acordo de Paris foi uma grande vitória, o cenário político mudou muito, né? A gente viu países saindo do Acordo Climático, agora voltando, né? Então, assim, a gente passou por turbulências aí nesse período, e relatórios muito importantes que foram divulgados pelo IPCC, que trouxeram cenários bastante catastróficos, né, para um futuro próximo. E tudo isso que começou a gerar ansiedade, né? Já tem até psicólogos que chamam ansiedade climática, né? Tem gente que está estudando isso. Desespero, assim, do que a gente vai encarar nos próximos anos, né? E que já está acontecendo, né? Tragédias cada vez maiores, migrações, né? Então, diante de um cenário assim tão difícil, e a gente que tem filhos, né? Você tem duas escolhas. Assim, você vai ignorar e tocar a tua vida como se nada estivesse acontecendo, ou você vai resolver fazer alguma coisa, né? E foi essa a escolha que a gente fez. Nosso grupo, né, de cidadãos, somos todas pessoas que trabalham, pagam seus impostos, cidadãos comuns, né? E diante de uma inércia muito grande que a gente vê dos nossos líderes, né, no mundo inteiro, não só no Brasil, a gente resolveu fazer aquilo que estaria dentro do nosso alcance, né? Então, foi dessa forma que a gente começou a se juntar, um falando com o outro, conversando com amigos, conversando com conhecidos, que também têm a mesma preocupação, né? Pessoas que também têm filhos. E aí foi que eu descobri esse grupo internacional chamado Parents for Future. Entrei em contato com eles, entendi mais ou menos como eles estavam trabalhando. É um grupo que se formou na Europa em apoio aos estudantes em greve, né, em greve climática. E aí, esse grupo, ele nasceu, assim, eu acho que não só em apoio aos jovens e às crianças que estão em greve pelo clima, mas também para a gente perceber, assim, né, que tem a história uma certa inversão, né? Não é justo que as crianças tenham que sair, né, fazer greve pelo clima para chamar a atenção das lideranças mundiais, sendo que somos nós, os adultos, né, os pais, nós que estamos dentro das empresas, nós que estamos no poder, né, de nós que votamos, estamos na política, né, e a gente ficar assistindo isso acontecer, né, as crianças, os jovens se mobilizando e a gente aqui na nossa inércia, né? Então, eu acho que o engajamento dos adultos, ele vem muito também como uma resposta ao engajamento da juventude, né? A gente também não pode ficar aqui parado esperando, né? Acho que é isso, também uma certa consciência de que a gente, né, nós como pais, a gente se preocupa muito com o futuro dos nossos filhos, a gente procura colocar numa boa escola, né, vai aprender inglês, vai aprender outras línguas, e a gente não está se preocupando com o mais essencial, né, da vida, que é o ambiente onde essas crianças vão viver.
Bom, muito bem, Mariana. Vamos falar um pouquinho agora sobre a organização, né, Famílias pelo Clima. É interessante porque no termo inglês, a tradução literal seria paz pelo clima, né? Vocês usaram um conceito mais amplo um pouquinho, né? Ou seja, a família cabe mais gente. Então, fale um pouquinho quando surgiu, né? Quem são os integrantes, como é que vocês organizam, se organizam, né?
É, foi uma discussão que a gente teve no início, assim, né? Nosso grupo, desde o começo, né? Que começou com 4 ou 5 pessoas. Nesse grupo já tinha pessoas que não eram pais, né? Eram pessoas que se identificam com a causa, são adultos, né? Que se identificam com a causa, mas que não têm filhos, né? Tem sobrinhos, né? É, tem, né, tem uma avó no nosso também, então os filhos já são grandes, não tem neto, então a nossa identificação foi pelas crianças, né, se reuniu pelas crianças que não têm voz, né, principalmente as crianças que são muito pequenas, que não fazem ainda parte do movimento estudantil, né, então essas crianças que não entendem ainda o que está acontecendo, não sabem, não tem maturidade ainda, a gente nem deve, na nossa opinião, ainda falar sobre esse nível de catastrofismo com as crianças muito pequenas. Então, assim, é o papel dos adultos mesmo, né? Fazer alguma coisa por elas. A gente, é nossa obrigação, na verdade, né? Então, foi isso. Assim, então, o grupo se formou, a gente discutiu bastante, ah, vamos chamar de famílias. Ou Parents for Future Brasil. Não, no Brasil muita gente não entende o inglês, então vamos tentar, né, uma nome que aproxime mais com o público brasileiro. E aí ficou Famílias pelo Clima, que acho que tem tudo a ver, né, isso mesmo, são as famílias que têm que se reunir. O que a gente quer é que esse assunto vire assunto das famílias mesmo, porque é fundamental, né, para o futuro de todo mundo. Então, acho que Famílias pelo Clima tem tudo a ver. A gente é um grupo pequeno ainda, né, de pessoas que estão principalmente em São Paulo. Tem bastante gente participando, gente que gosta, mas pouca gente, na verdade, na linha de frente, atuando mesmo, né, porque somos todos voluntários, somos pais, trabalhamos também. Então, temos, né, cuidar dos filhos. Então, assim, não tem tanta gente à frente.
E só uma pergunta. Você como mãe, né? Assim, como é que são os filhos nesse processo? Eles estão juntos? Eles te cobram? Né? Como é um pouco essa relação? Né? Aproveitando o próprio nome da organização.
Meus filhos são pequenos ainda, né? A mais velha tem 11 anos, tem 3 filhos, né? A mais velha tem 11 anos, acabou de fazer 11 anos. Então, eles ainda não têm, assim, uma super compreensão do que é esse trabalho. Sinto que a gente, né, já fui com eles para protesto, participam, eles entendem a importância disso, entendo, né, meu marido se vem, na medida do possível, de protesto para poder postar nas redes sociais, essas coisas, e eles curtem muito, né, e entendem a importância, a gente conversa sobre a importância da gente cuidar do meio ambiente, quanto isso é importante para as nossas vidas, né? Mas como eles ainda são pequenos, né, a gente procura fazer isso com bastante cuidado, assim, sem assustar, né? Tem uma das pessoas, né, do nosso grupo, uma das mães, ela tem filhas que são mais engajadas, assim, que já entendem mais a gravidade e participam mais dos protestos, falando, elas elaboram, né, o que elas vão dizer nos protestos, tá? Então, acho que essa experiência com os nossos filhos é muito boa, assim, é uma experiência de realmente cuidar deles de forma integral, olhar não só no futuro profissional, mas pensar também no mundo em que eles vão viver, né?
Eu tenho uma experiência assim com as minhas meninas, que hoje já são moças, com 5 anos já estavam na militância, né? Tem, quanto mais cedo, melhor, viu, Mariana? Minha experiência. Mas vamos falar um pouquinho agora, assim, do fator, né? Do elemento que eu acho que tem, como você falou na conversa que a gente estava antes do início da entrevista, motivou muito esse movimento, que foi esse programa, né, de incentiva a indústria automobilística do governo Dória aqui no estado de São Paulo, né? Então, fala um pouquinho por que isso mobilizou, né? O que é esse programa de incentivo, né? E que fatores preocupam, né, particularmente. A gente está contando agora na entrevista também, o Marcelo Pereira está aí com a gente, que também é da área ambiental. Então, Marcelo, está aberto. Aí a Natália também, que é da produção, está nos acompanhando. Mas fala um pouquinho, assim, quando a organização entendeu que o foco era esse programa, né, do governo estadual.
Foi assim, bom, quando teve essa lei foi sancionada em 2019, a gente já pensava em fazer alguma ação de litígio, a gente já vinha falando sobre isso há algum tempo, eu acredito que tenham poucos litígios climáticos no Brasil, isso ainda é uma coisa nova e está acontecendo no mundo, a gente estudava o que estava acontecendo no mundo e a gente achava que a gente tinha a obrigação de fazer alguma coisa no Brasil também. E quando essa lei foi sancionada, para a gente foi uma lei de incentivo. A lei Incentivo Alto, né, ela foi sancionada em 2019 pelo governo do estado. Ela foi criada com o objetivo de conceder incentivos para a indústria automotiva, tá? Então, esse incentivo, ele pode ser, ele é um volume, né, envolve um volume de pelo menos R$1 bilhão para o projeto, que pode ser para projetos de novas unidades de produção, desenvolvimento de novos produtos e expansão de plantas industriais, né? E quando a gente entender o que era essa iniciativa, né, essa lei, a gente foi estudar, entender quais eram as condições, né, que existiam para a concessão, né, de incentivos dessa ordem. E a gente viu que a única contrapartida que tinha era a criação de 400 novos postos de trabalho. A gente achou assim, muito surreal que o governo estivesse concedendo incentivos de R$1 bilhão no mínimo, né? Essa lei, né, ela tinha como contrapartida a geração de 400 novos postos de trabalho. E a gente está vivendo, né, uma crise climática, né, uma emergência climática. E a gente achou que é uma lei dessas, nesse momento, ela não está em sintonia, né, com o que a gente espera do governo do estado de São Paulo, né? No mínimo, a gente esperava ver contrapartidas ambientais, né? Porque a gente sabe que a tecnologia, né, de veículos, né, no mundo inteiro, ela está avançando muito. A gente acompanha nas notícias, diversos países estão estabelecendo prazos para que os veículos produzidos no país sejam veículos elétricos, né? E a gente não vê nenhum movimento desse tipo no Brasil, pelo contrário, né? Está agora no momento de transição para tecnologias, né, para motores de tecnologias menos poluentes, e a gente vê toda uma articulação no setor para que esse avanço não aconteça, né? Então, quando a gente pensa assim, do ponto de vista de justiça ambiental, né, a gente acha que, né, é uma injustiça gigantesca, né? Porque lá nos países de origem dessas empresas, eles não têm veículos tão poluentes quanto que eles vendem aqui, né? Tecnologias que já existem, né? Tecnologias que já estão sendo criadas e que não vêm para o Brasil. E aí a gente vê o nosso governo concedendo incentivos fiscais para uma indústria que não está trazendo para a gente, né, essas tecnologias que eles já dispõem em outros países. Então, assim, a gente não tem nada, absolutamente nada contra a indústria automotiva, pelo contrário, é uma indústria fundamental, né? A gente quer que o Brasil seja um país industrializado, que tenha tecnologia, que avance nisso, né? O que a gente questiona é o governo do estado conceder incentivos, né, dinheiro nosso, para uma indústria que é do passado, né, ainda no Brasil, né? Então, como é que a gente faz? Então, muita da nossa intenção com essa ação é provocar, né, a formulação de políticas públicas que coloquem o Brasil em sintonia com o que está acontecendo no resto do mundo, em sintonia com a emergência climática.
E do ponto de vista da ação, assim, qual é a demanda específica? Vocês estão demandando que haja contrapartida? Quer dizer, qual é o pedido, né, que está sendo feito? Vocês estão em articulação também com o Ministério Público, né? Em geral, os movimentos ambientalistas, eles optam muitas vezes por entrar através do Ministério Público. É interessante que vocês tomaram uma iniciativa, não sei se tem a ver com a presença de advogados, né, no movimento, de vocês mesmos entraram com a ação. Então, comente um pouquinho essa parte aí do que vocês estão cobrando, né, do ponto de vista do poder público.
Sim, no primeiro momento, a gente queria saber quais são os projetos que estão sendo aprovados para participar desse incentivo, né? O governo, a gente primeiro tentou via lei de acesso à informação, a gente não teve resposta, e depois, como a gente não teve resposta, a gente resolveu entrar com a ação, né, para conseguir na justiça que o governo informe para a gente, né? Então, essa é a primeira parte, tá, da ação que a gente está movendo. já teve uma decisão favorável para a gente, né, que não tem porquê, né, por mais que tenha aí questões de segredo industrial, né, ou coisa desse tipo, podem ser alegadas, a gente deveria, pelo menos, ter o direito de saber para onde está indo o dinheiro e como esse dinheiro vai ser usado, né? Então, a gente está, essa primeira parte, tá? Agora o governo recorreu e a gente vai ver aí onde vai parar essa história, né? Agora, em paralelo, né, a gente está pensando aqui em mover uma ação, porque a gente entende que essa lei, ela entra em contradição com uma política estadual de mudanças climáticas, né? Que até separei aqui o número do artigo, né? Do artigo 16, né? Da Política Estadual de Mudanças Climáticas de São Paulo, que prevê que políticas públicas deverão priorizar o transporte sustentável no sentido de minimizar as emissões de gases de efeito estufa, né? Que é uma coisa que a gente não está vendo acontecer nesse caso, né? Então, o nosso objetivo é entrar com uma ação para pedir o cancelamento dessa lei, né? Isso que a gente pensa por ela não ter em sua, né? Por ela não prever aí contrapartidas ambientais como as que estão previstas, né, na política estadual de mudanças climáticas. E é isso, a gente quer que o governo coloque suas políticas públicas, né, na rota, né, da adaptação, né, das adaptações que são necessárias e aí na mitigação também, redução de emissões, né.
E do ponto de vista do judiciário, você tem visto uma recepção, quer dizer, o Ministério Público, ele está participando também, quer dizer, porque ele sempre, como eu comentei, ele tem sido um aliado importante, né, das organizações ambientalistas. Até porque muitas vezes as questões das ações envolvem recursos, né? Muitas vezes o poder público ele tenta vencer exatamente através da questão dos recursos para instâncias superiores e tudo isso implica em custo, em tempo, né? Quer dizer, o Estado, o executivo, ele tem em suas mãos, né, toda uma estrutura jurídica, né? E muitas vezes leva à protelação. Então, como é que vocês estão vendo um pouquinho essas questões?
Bom, eu não sou uma pessoa da área, tá, de legislação, assim, da área jurídica, então eu não sei muito bem, assim, avaliar a postura do sistema judiciário nisso, assim, a gente realmente tem, assim, nosso advogado, né, tem conversado bastante com ele, a primeira decisão que saiu é favorável pra gente, né, então a gente acha que estamos fazendo aqui uma provocação bastante pertinente, né, é tanto em relação à transparência, no uso do dinheiro público, né, quanto em relação à formulação de políticas públicas que não consideram a emergência climática, né? Então, acho que tem tudo. A gente tem, claro, queremos que a gente, né, queremos sair vitoriosos nessa ação, mas a gente entende também que a provocação que a gente está fazendo, né, ao sistema judiciário aos formuladores de políticas públicas também é válido. Né? Olha, a gente está atento, a gente está olhando e a gente acha que vocês que tem aí muito espaço, né, para a gente pensar ainda mais agora num cenário de pós-pandemia, uma recuperação econômica verde, justa, que pode sim envolver incentivos para determinadas indústrias, mas que sejam incentivos que coloquem o Estado e o país nessa rota, né? Nessa rota da inovação e de uma vida melhor nas cidades, né? Se a gente for falar em relação à poluição, né? Recentemente saíram alguns estudos falando do número de pessoas que morrem nas grandes cidades por conta da poluição, né? O Instituto Saúde e Sustentabilidade, né? Ele tem foi publicado em um estudo recente que entre 2018 e 2025, eles preveem 128 mil mortes precoces em 6 regiões metropolitanas do país, onde vivem 23% da população brasileira. Essas mortes, elas têm um custo de 51 bilhões em perdas de produtividade, né? 69, quase 70 mil internações no sistema público vão custar 126 milhões, né? Dinheiro do nosso bolso. Então, é surreal até a gente pensar que a gente tem políticas públicas que estão incentivando indústrias que poluem e que causam esse tipo de prejuízo, né, inclusive econômico, para o nosso Estado, para o nosso país. Né? Então, é isso.
Mariana, eu penso que vocês têm um caminho longo aí pela frente, mas muito promissor do ponto de vista de participação da sociedade, etc., mobilização, o que é maravilhoso, é para isso mesmo que a sociedade se mobiliza, né, para modificar, para provocar e etc. E vocês já pensaram, não quero repetir a indagação do Zé Marcelino em relação ao Ministério Público, que tem sido um aliado, ok, às vezes melhor, às vezes pior, mas sempre um aliado a respeito dessas questões, até porque várias delas é ele que deve entrar com ações, etc., mas outras ONGs, Mariana, e fundamentalmente a universidade. Eu já participei de algumas bancas e também trabalhos sobre a política estadual de mudanças climáticas, especificamente no setor de transporte. Então, a universidade, no caso, a Universidade de São Paulo, em todas as situações foram da Universidade de São Paulo, São Carlos e também São Paulo, que estão debruçando sobre o tema. Acho que fica aí uma provocação para vocês ampliarem, né, essa rede de pessoas que estão nesse mesmo caminho. Vocês estão imaginando agregar essas pessoas também? Como é que é a estratégia de vocês aí?
Olha, assim, em relação a fazer alguma ação junto ao Ministério Público, a gente sim pensa nisso, né? A gente tem ideias de fazer outras ações no futuro. O nosso grupo, ele é um grupo formado por cidadãos, né? A gente é um grupo pequeno e a gente entende que é um grupo que tem uma voz diferente aí na sociedade, né? Então, a nossa voz é a voz dos pais, né? A voz dos pais que estão aqui fazendo isso pelo futuro dos nossos filhos. É claro que para qualquer... Esse movimento, ele tem também essa característica de estar muito conectado às universidades e à ciência, né? A gente vive agora num mundo que é extremamente, né? A gente está vendo aí a ascensão do negacionismo e é muito importante que a sociedade reconheça e valorize a produção científica, o conhecimento científico. Então, a ciência é a nossa bandeira também, né? A gente, todo o nosso movimento, tudo isso que a gente está fazendo, ele é baseado na ciência, porque a gente acredita, né? Quando a gente lê um relatório do IPCC que fala do aquecimento global de 1,5 graus, né, a gente tá lendo, tá vendo o que, que assim, os cientistas estão fazendo, estão falando para a gente, né? E é com base no que os cientistas estão falando com a gente que a gente está falando, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, porque é muito assustador, né? A gente não pode ficar parado aqui esperando o que eles estão dizendo que vai acontecer e já está acontecendo, porque quando a gente pega relatórios mais antigos e compara e vê o que eles estavam prevendo, é exatamente o que está acontecendo, é o que está acontecendo agora, o aumento de queimadas, né, nas florestas, né, o que está acontecendo no Ártico, né, o aquecimento, então as migrações motivadas pelo clima. Então, assim, é muito sério isso, né? Então, a gente não tem, assim, no nosso grupo tem algumas pessoas que são, tem um climatologista, tem uma pessoa que é cientista nessa área também, trabalha com pesquisa nessa área, mas não é nosso, a gente quer sim estar junto, estar ao lado da universidade e de outros, né, outros atores da sociedade, mas a nossa voz é essa, a nossa voz é a voz dos pais, né? A gente está aqui pelos nossos filhos, é por eles que a gente está fazendo isso, é por eles que a gente se reúne toda semana e tem momentos até que são sessões de terapia, assim, porque a gente fala, nossa, é Davi contra Golias, a gente não vai conseguir nunca, vai ser muito difícil, é desesperador pensar nisso, então um ajuda o outro também. As reuniões globais, né, com os pais, reúne pais do mundo inteiro, elas são muito interessantes por isso também. É um momento que a gente encontra com pessoas do resto do mundo que sentem a mesma ansiedade que a gente, né, a mesma preocupação que a gente. Então, a gente compartilha isso, a gente se ajuda. E eu acredito muito na força da mobilização da sociedade. Né? Tem os cientistas falando, tem, né, já as pessoas das organizações não governamentais mobilizadas, agora o que falta é a sociedade realmente se mobilizar. E é a sociedade que a gente quer mobilizar com o nosso movimento.
Muito bem, Mariana. O tempo aqui voa, né? A gente chegou no final e exatamente, eu gostaria assim, pedir o fechamento dessa entrevista, duas questões. Quer dizer, uma é um pouco você passar os contatos da organização para aqueles pais, avós e filhos que queiram participar, e talvez dizer o seguinte, porque a meninada ela não é muito do judiciário, não, né? A meninada, os jovens, nossos filhos, querem ir para a rua, né? Agora com a pandemia tem que tomar muito cuidado, mas quer dizer, dentro do planejamento de vocês também estão previstos movimentos, né, de mobilização mais amplos, né, ocupando espaços de mídia, e deixa aí a sua mensagem final para os nossos ouvintes aí.
Sim, a gente quer, assim que a gente tiver essa pandemia sob controle, vamos voltar a participar das greves globais, né, que a gente já participou antes da pandemia, e estamos juntos com os jovens, né, trabalhando junto com eles, dando todo o nosso apoio para eles. A gente acredita que é legítimo, necessário, a mobilização dos jovens e dos estudantes, né? Então, qualquer pessoa que se identificar com essa causa, quiser se juntar a nós, ou que quiser fazer sessão de terapia junto com a gente também, porque se sente nervoso, pode procurar a gente pelas redes sociais, né? Do Famílias pelo Clima. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, Pais pelo Clima. E a gente tem também o nosso site, famíliaspeloclima.org. Tem lá o contato, eles podem mandar mensagem para a gente e vão ser recebidos com o maior carinho. Queremos que nossa comunidade se fortaleça.
Muito bem, Mariana. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversou com Mariana Menezes, né, uma das fundadoras do movimento Famílias pelo Clima aqui no Brasil, né, parte de um movimento internacional. Contamos com os trabalhos técnicos, né, na edição do Gabriel Soares e da produção da Natália Stephanie, que nos acompanhou aqui também, a Suiane Azenha, e na entrevista, Marcelo Pereira de Souza, e agora o nome mais longo, Marcelo Marini Pereira de Souza, e eu, Zé Marcelino. Uma boa tarde aos ouvintes da Rádio USP. Muito obrigado, Mariana.
Eu que agradeço, obrigada.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.